E eu gostaria de destacar que dentro desse movimento sindical, a gente sempre observou um destaque especial para a Central Única dos Trabalhadores. É uma central que tem uma história de combatividade e que deixa o Ministério Público do Trabalho sempre com a certeza de que teremos uma defesa intransigente do trabalhador, porque, eventualmente, intransigência é importante. Mas o que aconteceu nesse debate? Nós tivemos, logo depois que a lei entrou em vigor, uma discussão, uma mesa instalada no Ministério dos Transportes, e nessa mesa, lá, obviamente, o assento da CNTTT, que é legitimada hoje, a instância máxima de representativa dos trabalhadores em transporte no país. Tivemos também a CNTT, que está aqui, o Dr. Eduardo Guterra, né, e também falou há pouco, né, outro companheiro da CUT também. E naquela mesa, coerentemente com a história da CUT, os discursos mais efusivos na defesa da Lei 12.609 vinham da CUT, vinham da CNTT. Claro, a CNTT assinou a lei em conjunto com os trabalhadores, também defendendo. Mas o que houve nesse... E, por isso, eu disse, quem construiu esse texto tem muita habilidade. Eu não sei se, com verdade ou não, hoje, a proposta que vem da Câmara, eles anunciam que vem com assinatura da CUT. E aí a decepção. Porque é algo que contraria a história dessa central. Uma central que sempre defendeu a vida e defendeu o trabalhador, me parecia incoerente que assinasse embaixo de uma proposta que interessa apenas ao grande capital. Ao grande capital. E um capital absolutamente divorciado de qualquer compromisso com o ser humano, sobretudo com o trabalhador. Agora, hoje, ouvindo o Eduardo, né, e ouvindo aqui também o nosso Valdir, Claudia, eu sinto que houve uma desinformação. Eu sinto que a CUT não rasgou a sua história. Eu sinto que nós temos, sim, os trabalhadores todos empenhados e unificados na defesa dessa conquista. E eu queria depois ouvir do Eduardo se eu estou errado, mas eu tenho a impressão que, pelo que eu ouvi, eu tive apenas um pesadelo. Porque eu realmente, quando percebi essa postura dessa central, eu falei, não, algo está acontecendo. Então, eu acho que eu tive apenas um pesadelo. E digo que, mais uma vez, esse momento é de capital importância por duas razões, então, senador. Não estamos apenas aqui salvando essa lei, que é uma, já disse, uma conquista enorme para a sociedade, não podemos abrir mão dela. Mas estamos também consolidando aqui a união efetiva dos trabalhadores em torno da defesa desse grande avanço. E eu percebo que o silêncio talvez questione, né? Olha, por que colocar essa situação de uma maneira pública? É porque nós estamos, senhores, no momento final de salvar ou não essa norma. É necessário que as cartas venham para a mesa. É necessário que as máscaras sejam retiradas. É preciso que nós tenhamos realmente grandeza de espírito para defender, sem nenhuma ressalva, os interesses para os quais nascemos. O Ministério Público do Trabalho nasceu enquanto instituição para defender os direitos fundamentais dos trabalhadores. E faz isso a qualquer custo. É a nossa missão. As centrais de trabalhadores, centrais sindicais de trabalhadores, nasceram igualmente para essa finalidade. Assim como as confederações patronais nasceram para defender, eventualmente, sem muito escrúpulo, os seus interesses econômicos. E digo aqui sem escrúpulo porque, quando se troca a vida de 4 mil pessoas por qualquer soma em dinheiro, isso se chama assassinato. E quando passa de uma pessoa, passam de 10, senador, estamos falando de 4 mil que morrem a cada ano, isso não é assassinato, isso é genocídio. Então, o que o Ministério Público vem fazendo ao lado do Fórum Nacional em Defesa da Lei 12.609, que Vossa Excelência abraçou aqui no Senado e encaminhou e aprovada por unanimidade nessa Casa e também na Câmara dos Deputados. Nós estamos absolutamente empenhados em fazer com que essa norma seja cumprida na sua integralidade. Estamos acompanhando atentamente o encaminhamento deste projeto de lei. Não nos furtaremos, caso ele venha a ser convertido em lei, em discutir a constitucionalidade dele perante o Supremo Tribunal, por meio da Procuradoria-Geral da República. Mas esperamos que não precisemos fazer isso. Esperamos que o bom senso, efetivamente, agora fale mais alto que o dinheiro. Esperamos que o nosso senso de amor ao próximo, nosso senso básico do porquê somos seres humanos, fale mais alto neste momento. Somos todos brasileiros, somos todos irmãos, somos todos trabalhadores. Não podemos aqui, de modo algum, endossar uma proposta travestida de um falso apoio de trabalhadores quando ela mata trabalhadores. Então, o Ministério Público acredita que não precisará ajuizar nenhuma espécie de ação direta de inconstitucionalidade, porque essa Casa, o Senado, cuidará, e assim nós estamos absolutamente confiantes nisso, de que essa atrocidade não passará pelo Legislativo, não será assinada pelo Poder Legislativo. Muito obrigado.
Esse foi o Dr. Paulo Douglas Almeida de Moraes, membro do Ministério Público do Trabalho, que, de forma muito firme e incisiva, diz para todos que essa lei mata trabalhadores e vida não tem preço. Permita que eu resuma seu ponto de vista. Mas eu me surpreendi também com a sua fala. Eu, até o momento, entendia, entendo e continuo acreditando tranquilamente de que a CUT não endossa esse projeto. Não endossa. Até porque, quando dizem que veio assinado de lá para cá, ele veio, pode ter vindo com a assinatura dos líderes de todos os partidos, mas em minha mão não chegou nenhum documento, e eu tenho tido esse cuidado, que diga que a CUT, e quero a questão até de respeito às outras centrais, nem a Força Sindical, nem a UGT, nem a CGT apoiam esse projeto. Então, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou me dar o bom trabalho, porque eu sempre digo que o trabalho faz bem, né? O que será um homem sem o seu trabalho? Tem que ter lazer, mas o trabalho, para mim, faz parte das nossas vidas, né? O trabalho é fundamental. Eu vou me dar o trabalho e vou ligar para todas as centrais. Vou ligar para todas as centrais para saber qual é a posição delas em relação a essa lei. Eu estou convicto, porque tenho uma relação boa com todas elas. Eu fui secretário e vice-presidente da CUT Nacional, mas tenho uma relação boa com todas as centrais. A nova central, tenho certeza absoluta, que já me falou, também é contra a lei. O Calixto esteve aqui conversando comigo. Então, eu não me diga esforço para que essa posição fique clara, para que, quando o debate vá para o plenário, a gente saiba quem efetivamente está do lado ou não de salvar vidas, eu diria. A vida dos nossos motoristas e, consequentemente, dos pedestres, enfim, de veículos, porque um motorista estressado, cansado, judiado, humilhado, e nem sequer tendo questões como nós queremos que eles tenham, como a aposentadoria, possam desenvolver como gostariam a sua atividade. Mas eu farei isso, me comprometo aqui com Vossa Excelência, Dr. Paulo, de hoje à tarde correr atrás dessa posição e vou ligar para cada um dos presidentes. E quem não respondeu, não respondeu e direito, esse clã não respondeu. Como eu lamento, que tenho muito respeito por ele, de o Ministério dos Transportes não ter mandado sequer um representante para essa reunião. O convite foi feito e eu recebi a seguinte carta aqui. Quando o ministro não pode vir, eu entendo, pessoal. Eu sei que eu estou ao vivo aqui, vou falar tudo que eu sempre falo. Quando o ministro não pode vir, eu entendo, mas mande um representante, que nem foi o caso do Ministério da Cidade. Independente da posição, ele não entrou na polêmica, mas pelo menos está aqui. E se alguém perguntar, ele vai ser provocado, ele dirá o que ele entende que pode dizer. Agora, eu lamento muito ter recebido a seguinte carta, eu diria até do meu amigo, que ele foi relator do Estatuto da Igualdade Racial, no momento em que ninguém quis relatar. Ele disse, não, eu vou relatar, pai, que era o senador César Borges, relatou e deu o parecer favorável. Foi um gesto ousado. Não estou entrando aqui na questão partidária. Mas diz a carta, e usa o nome do ministro, que eu achava no mínimo não devia ter usado, na minha avaliação, diz aqui, incumbiu-me, ou seja, mandou, o excelentíssimo senhor ministro de Transporte, César Borges, de agradecer o convite para a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Senado Federal, que será realizado no dia 19 de maio de 2014, 9 horas, nessa capital. Infelizmente, devido a compromisso assumido anteriormente, não será possível o seu comparecimento. Desta forma, desejo pleno êxito. Eu lamento, eu acho que não é a posição de César Borges. Tenho certeza que o ministro, no mínimo, mandaria um representante. No mínimo, mandaria. Deve ser uma posição assumida pela assessoria, que o ministro, não podendo estar, resolveram dizer que, simplesmente, ninguém viria representá-lo. Eu lamento esta carta, porque todas as audiências públicas que eu realizo, sempre ou o ministro vem, ou quando não vem, legitimamente, olha, pai, não dá para estar aí, mas vou mandar Ciclano, ou Beltrano, enfim, um representante para que ouça, no mínimo ouça, né, a posição da sociedade. Eu sei que eles estão assistindo, ninguém pensa que ninguém está assistindo às audiências públicas. A audiência pública está sendo ouvida em todos os ministérios, é um assunto explosivo, vocês sabem que é um assunto explosivo, porque esse tema trata de uma questão que envolve milhões de trabalhadores, posso nesse sentido, que tocam o país. E que há aqui uma discordância muito grande, pelo que percebo, entre um setor e outro. Há o setor, mais da parte do empregador, que quer alterar radicalmente a lei que foi defendida pelos trabalhadores, pelo que eu entendi, porque assim o dia que eu relatei, foi nessa mesma sala, foi me entregue o documento, dizendo, pai, e estava o Ministério Público junto. Esse é um grande entendimento entre empregado, empregadores, o Ministério Público é um substitutivo global sobre a lei de autoria do ex-prefeito lá de Novo Hamburgo, Tarcísio Zirman, e ex-deputado federal. Acatei o que foi me entregue, fui ao plenário e defendi nessa mesma lógica, dizendo que aquilo era um grande entendimento. Houve depois 19 vetos. Mas, independente disso, com veto ou sem veto, a nossa obrigação era, foi o caso, trabalhar em cima da lei. Eu sempre digo que lei nenhuma é perfeita. Sempre pode ser aperfeiçoada, mas não praticamente revogada, como é o caso do que está acontecendo aqui. Por isso, a gente lamenta essa posição e vamos consultar. Eu estou convencido de que as centrais e as confederações de trabalhadores não estão favoráveis ao encaminhamento que foi dado a partir da aprovação desse projeto na Câmara. Se lá passou, é legítimo, é democrático. Pois bem, mas o Senado é outro espaço, é outro fórum. E aqui a obrigação nossa é debater com a profundidade que a lei exige, que essa proposta de lei exige. E, por isso, eu vou fazer dois encaminhamentos. Primeiro, já estou com o requerimento que assinei aqui na mesa, com o seguinte encaminhamento. Em resumo, a Comissão de Direitos Humanos, nessa oportunidade, se dirige a Vossa Excelência, para que haja uma agenda com o representante dos trabalhadores rodoviários para ouvir suas propostas e reivindicações para a data do dia 20, amanhã, uma vez que os trabalhadores e suas lideranças estão em Brasília, encaminhada para o presidente René Calheiros. Essa pedido de audiência, então, vai em nosso nome, como presidente eventual da Comissão de Direitos Humanos. Então, não é só o Paim, como relator da lei anterior, é a própria Comissão de Direitos Humanos que vai estar pedindo uma audiência para os senhores para amanhã. Ok? Esse é um encaminhamento. Encaminhamento 2, que depois eu vou ouvir ao plenário, eu vou entrar também com um pedido para que, de preferência, essa proposta seja discutida no corpo do Estatuto do Rodoviário, dos rodoviários e dos motoristas, como propõem inúmeros companheiros que falaram comigo no dia de hoje. E terceiro, que essa lei não pode ser votada, né, em regime de urgência, urgentíssima, como é dito aí, né, sem nenhum debate, nenhuma comissão. Mas o terceiro, para mim, o ideal era nós fazermos uma comissão geral sobre esse tema no plenário do Senado. E de cada um vai lá e expressa seu ponto de vista para que todos os senadores saibam efetivamente o que estão votando. Porque essa história de uma lei chegar aqui num dia e votar no outro, podem ter certeza que grande parte dos senadores nem saberão o que estão votando. Porque a lei, vamos lembrar que a lei anterior é uma lei extensa e todas as mudanças que estão se fazendo ali. Então, se vocês concordarem, eu farei esses três encaminhamentos. Primeiro, pedindo uma audiência pública. Segundo, uma comissão geral. E terceiro, na linha que eu falei aqui, que não seja votado sem nenhum debate, de forma imediata, sem que possam os trabalhadores tomar conhecimento. E além disso, aquilo que eu já falei, eu vou ligar para todas as centrais e confederações também, acho que isso pode ajudar, para que a gente entregue um documento em nome de todos os trabalhadores. Eu sei que a polêmica é a questão dos autônomos. É isso, né? Os autônomos, aí que está a polêmica principal. Bom, se tem problema, vamos ver como é que vamos discutir. Mas não pode, de pronto, é revogar uma lei, como foi dito aqui muito bem, que salvou vidas. Me dê o número, que 1.500 pessoas a menos morreram. Está certo esse número?
4.600.
Quase 1.600. Então, procede o número que eu tinha. Que 1.500 pessoas, no mesmo período, não morreram no trânsito a partir da afirmação da lei. Se fosse uma vida, já era importante. Calcule mais do que 1.500 pessoas. Com esses encaminhamentos, eu quero também registrar a presença conosco dos seguintes companheiros no plenário. Eles só botaram o nome das entidades. Fetrocimes, do Mato Grosso do Sul, Rodocute, do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário do Rio de Janeiro, Associação Jurídica da CUT Rio Grande do Sul, Fórum Nacional de Defesa da Lei, Secretaria de Transporte da Força Sindical de São Paulo, Federação de Trabalho e Transporte Rodoviário de Goiás, Federação de Trabalho e Transporte Rodoviário de Tocantins, Condicef Brasília, Sintrocef de Minas Gerais, Fetrominas de Minas, Rodoviário de Belo Horizonte, Sintri Rinde, do Rio Grande do Sul, Sindi Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e CNTT de Brasília, DF. Ainda tem algumas perguntas que chegaram à mesa. Uma delas vai para o Festino, para você responder depois que o plenário se pronunciar, Festino. Pergunta ao senhor Luiz Antônio Festino, se é proibido dirigir e telefonar ao mesmo tempo, como os motoristas podem dar troco nos coletivos? Entendeu a pergunta, né? Se eu não posso dirigir e usar o telefone, que está correto, não tem que usar mesmo, né? Ele diz, mas como que o motorista pode dirigir e dar o troco ao mesmo tempo? Fica aí com o Festino já. E a outra aqui, ela é bem mais longa, e eu vou ler ela num segundo momento. Depois eu vou ler também o manifesto dos trabalhadores em transporte rodoviário de cargas e passageiros do Rio Grande do Sul. E vou até propor, se vocês concordarem com o manifesto, com pequenos ajustes, que esse manifesto transforme o manifesto desta reunião. Com ajustes, naturalmente, nós faríamos também o manifesto que seria entregue a todos os senadores e ao presidente da Casa. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra ao senhor Valdir de Souza Pestana, Federação dos Trabalhadores em Transporte do Estado de São Paulo. 5 minutos.
Bom dia, senador Paulo Paim, a quem eu cumprimento todos os membros da mesa, mas eu acredito que 5 minutos seria muito pouco, viu, senador?
Eu sei disso.
Eu faço questão de fazer alguma colocação e não deixar o doutor Paulo Droga sozinho. Chegou um monte de recadinho para mim aqui, mas eu prefiro carimbar o boi. Guterra eu conheço há muitos anos, lutas no Porto. Claudir, que eu estou conhecendo agora. Curte grosso, Claudir. Eu acho que vocês não estão na CUT. A sua voz vai ser, e a do Guterra, vai ser dissonante dentro da CUT.